Som. Boa noite, queridos, graça e paz. É bom estarmos juntos aqui mais uma vez nessa semana. Uma semana diferente, né? Tivemos a conferência aqui agora dos adolescentes, dos jovens. E que momento poderoso, que momento maravilhoso como igreja para celebrarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos tantas palavras, quantas pessoas passaram aqui trazendo palavras preciosas, né, nesses dias. Foi engraçado que na segunda-feira o pastor orou pela Islane, né, que fazia aniversário. E aí ele perguntou quem mais faz aniversário. Eu brinquei lá de trás, levantei a mão assim, meu aniversário é em janeiro, tá longe já. Mas eu levantei a mão brincando. Você sabe que assim, um milagre aconteceu? Eu descobri que eu faço aniversário hoje. Ganhei vários parabéns hoje. E detalhe, 15 aninhos. Olha que coisa boa. Alguma coisa do Facebook, eu não sei o que aconteceu, mas algumas pessoas me mandaram parabéns hoje por conta dos 15 anos que eu estou fazendo hoje, segundo o Facebook. Então, olha aí um milagre aí. Você que está de casa aí que não veio, ó, perdeu esse milagre do rejuvenescimento aí, ó. Mas foi muito bom, foi bom demais ter podido passar esse tempo aqui. É bom demais poder vir à igreja louvar, adorar ao Senhor. O pastor pediu para que a gente orasse agora, trazendo à memória coisas que nos trazem motivos de gratidão ao Senhor. Ontem eu estava com a Helly, a gente aproveitou o dia ontem para dar uma desacelerada, é algo raro a gente conseguir dar uma desacelerada. E ontem, a Luísa fazendo 10 meses, a gente estava falando, caramba, um ano atrás, ela estava na barriga, eu falei, um ano antes ainda, a gente nem imaginava que ela fosse estar aqui. A gente tem motivo de gratidão a todo instante. Se a gente parar para observar as coisas, a vida, pela perspectiva certa, nós, de fato, teremos motivo para agradecer ao Senhor sempre, mesmo diante das dificuldades. E é um pouco disso que eu queria conversar com você nessa noite. Eu ganhei de presente da Helen um livro chamado 30 Dias na Terra dos Salmos. É uma devocional de um mês, assim. E pega alguns salmos para poder trazer algumas curiosidades sobre esse salmo. E eu lembrei que tinha um estudo sobre o Salmo de 150 e me veio à mente, então, compartilhar com os irmãos um pouco sobre o Salmo 150. Mas, antes de entrar propriamente no Salmo 150, e o título da devocional aqui é bem interessante, é Que a Banda Comece a Tocar. Esse é o título do estudo. E eu acabei pegando emprestado aí também. Na música tem um pouco disso, a gente pegar emprestado com outras mentes criativas, o título, uma ideia. Então eu peguei essa ideia também, que a banda comece a tocar. Eu não sei se a gente vai conseguir projetar o Salmo 150 aí, não vai, né? Então se você puder pegar aí no teu celular rapidinho, ou a tua Bíblia de papel aí, e abrir no Salmo 150, eu vou ler aqui na Almeida 21, talvez esteja um pouquinho diferente da sua. Salmo 150. Podemos ir? Amém ou misericórdia? Moisés, que Moisés estava aqui na conferência o tempo todo. Amém ou misericórdia? Podemos ir então? Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Pai, mais uma vez nós viemos a Ti em oração, Senhor, clamando ao Senhor que fale a Deus através dessa palavra, que naquilo que eu não consegui ser claro, naquilo que eu não consegui falar ou tocar, o Teu Espírito Santo complete e cada palavra falada aqui seja direto do Teu coração para os nossos corações, ó Deus. É o que te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero então falar com os irmãos sobre motivos para louvar ao Senhor. Mas antes de entrar nos motivos para louvar, eu queria pensar em pelo menos três motivos. Eu poderia listar uma série de outros, talvez você possa listar outros ainda. Motivos que tentam roubar o nosso foco, tentam roubar a nossa gratidão, tentam roubar a nossa alegria. E eu listei três motivos aqui para depois confrontar com o nosso Salmo 150. O primeiro deles tem a ver com as circunstâncias. Para pensar num minuto aí. Um pai e uma mãe que preparam, que criam um filho ali pequenininho, ele vai crescendo. Aí chega na adolescência, juventude, começa a se envolver com grupinhos errados. Começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Ou um pai que cria uma filha nos caminhos do Senhor, com todo exemplo de amor, de carinho, a filha cresce, casa, ele entrega ela ali no altar pro casamento e logo depois descobre aquele homem que casou com a filha. É um homem violento, que faz mal para a filha. Para pensar, por exemplo, questão financeira. Você tem a tua vida toda regradinha, tudo em planilha, bonitinho ali, anotadinho. E aí, de repente, acontece alguma situação, um desemprego, alguma coisa, e aquela planilha toda bonitinha começa a ficar no vermelho. Quantas circunstâncias podem começar a se levantar na nossa vida que, de repente, muda a nossa história e nos faz tirar o foco do Senhor, nos faz tirar o nosso olhar do Senhor. Um coração grato está ligado, por exemplo, a você manter o seu foco firme no Senhor, extremamente firmado no Senhor, aliançado no Senhor. Porque quando a gente olha em frente, o que está passando aqui do lado não nos importa, mas quando a gente olha para o lado, a gente perde o nosso referencial. Circunstâncias muitas vezes se levantam na nossa vida para poder roubar o nosso foco. Só que, se a gente olhar para a situação, para o problema, seja ela qual for, para a circunstância que levanta ali, e começar a olhar o tamanho desse problema, dessa situação, Deus começa a ficar menorzinho. Porque a gente começa a olhar para o problema, olhar para aquela adversidade, olhar para aquela situação. E aquilo começa a ganhar um volume gigante. A gente começa a esquecer de Deus. Começa a esquecer que o nosso Deus ele é muito maior do que toda e qualquer situação. Se você parar para estudar um pouco mais sobre a vida de Paulo, por exemplo, Paulo é um grande exemplo para a gente. Paulo queria chegar em Roma, imagino eu que ele queria chegar lá com toda a pompa que ele pudesse ter. Ele chega lá como? Ele chega preso. Só que olha que coisa interessante. Preso, ele começa a escrever as cartas. Cartas essas que começam a determinar caminhos para a igreja. Cartas essas que começam a abençoar a tantas e tantas vidas. Ele ficava preso ali com soldados, né, com ele o tempo todo, soldados que vivenciavam o evangelho a todo instante. E ele podia pregar. Muitas vezes algumas situações se levantam de uma maneira esquisita para a gente, mas de uma forma assombrosa, positivamente falando, é um plano de Deus para algo grandioso que vai se levantar. Só que se a gente olhar pela perspectiva da dor, pela perspectiva da situação, do momento, do problema, a gente se afunda, chega a depressão, chega a ansiedade, chega a angústia, e a gente perde a oportunidade de ver a chance que Deus está dando para a gente escrever uma outra história, de outros finais possíveis, porque a gente começa a mensurar as coisas pela dor. Toda vez que a gente tira algum parâmetro da vida pela dor, o resultado vai ser dor. Agora, quando a gente olha pela perspectiva do Senhor, da soberania do Senhor, as coisas ganham uma outra perspectiva. Então, não deixe que as circunstâncias da vida roubem a sua atenção, roubem o seu foco. Você foi feito, eu fui feito para o louvor do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E as adversidades vão sempre surgir para roubar essa nossa raiz, essa intenção pela qual nós fomos criados. Então, não deixe que as circunstâncias se levantem, não deixe que as circunstâncias... Você não pode impedir que elas se levantem, mas você pode impedir que elas ganhem força, que elas ganhem volume e que elas roubem a atenção, que elas roubem o teu foco de adorar ao Senhor. Outra coisa que pode nos roubar também o foco de adorar ao Senhor são as pessoas, eu, você. Pessoas são falhas, pessoas erram e acertam. O pastor falou que outro dia, Maura também falou que no dia que ela pregou sobre o que significa quando você não perdoa alguém, que é você tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa passe por alguma situação, fique envenenada. Quando você não perdoa alguém, eu li uma coisa interessante esses dias, que é como se você trouxesse essa pessoa para a sua história 24 horas por dia. A gente traz aquela situação para a nossa mente o tempo todo. E aí você vem para a igreja para poder louvar ao Senhor, para cantar. São minutos preciosos que você tem que não vão voltar mais atrás. Mas você está aqui cantando, e se a pessoa estiver aqui na frente cantando, tocando, está do teu outro lado, você olha, e olha lá fulano. É, está aqui, mas não devia estar aqui. É, mas a gente começa a perder aquele tempinho precioso de adoração, de aprendizado, preocupado com a pessoa que a gente não perdoa. Então aproveita para liberar o perdão, aproveita para poder se retratar, para viver em paz, para seguir em frente, para crescer junto. Como foi bom a gente ver aqui na segunda-feira falando sobre perdão, sobre um dos pontos, né? E ver pessoas se retratando aqui na frente. A palavra que o pastor trouxe no final do culto na segunda-feira. A gente perde muito tempo com discussão, com briga, gasta tanta energia com briga. E será que a gente gasta na mesma proporção para falar do Senhor, para falar do amor de Deus? A vida é para frente, a vida não volta. A gente não consegue, como num filme, pegar o controle e trazer de volta o que passou. A vida não é assim, a vida vai sempre para frente, sempre caminhando. E quanto mais tempo a gente perde, oportunidades preciosas a gente vai perdendo de falar do amor do Senhor, de viver o amor do Senhor. Então, se for o caso hoje, já aproveita para sair daqui e se desculpar com alguém, perdoar alguém, liberar o perdão, ou pelo menos tentar, ou pelo menos orar pedindo ao Senhor para que comece a obra no teu coração, para que você consiga perdoar e seguir em frente, para que você possa se apresentar de mãos limpas, de coração puro, limpo, para adorar ao Senhor. Outra situação que rouba também a nossa atenção é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muita gente, às vezes, se dedica tanto para trabalhar, para conquistar, 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 e na hora que a vida termina, não leva nada consigo, fica tudo para aí. Aliás, às vezes, deixa briga para os filhos depois, né? Para disputar quem vai ficar com o quê, quem vai ficar com qual terreno, com qual parte do dinheiro. Irmãos, ganhar dinheiro é bom, poder desfrutar, poder viajar com a família, ter um mínimo de conforto é tão bom. Mas botar o teu coração só nisso não é legal. Botar o teu coração só em conquistar, 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 a vida vai passar do mesmo jeito. E de repente, relacionamentos são perdidos por conta de uma busca incessante por conta de dinheiro. Obrigado, Samuel. A gente precisa ter o nosso coração, o nosso olhar voltado para o Senhor, voltado para adorar ao Senhor, para viver em comunhão com os nossos irmãos, para viver em adoração. Eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui para vocês outras coisas que vocês acham que roubam a nossa atenção, o nosso foco da adoração ao Senhor, vocês listariam outras tantas coisas, como eu poderia listar outras. Mas eu peguei apenas três para exemplificar. Pensando nessa questão do perdão, eu lembrei aqui, bati o olho aqui no meu esboço, eu lembrei aqui da história do credor incompassivo, né? Quantas vezes a gente não faz igual? Você conhece a história bem, né? Do homem que chegou para o seu servo, deixa eu voltar aqui certinho para não falar nenhum tipo de besteira, ele devia 10 mil talentos e pediu misericórdia, ele clamou por misericórdia e o Senhor dele perdoou ele. Aí ele se encontrou com uma outra pessoa que devia para eles apenas 100 denários e ele não perdoou. Eu fiz uma anotação aqui, pesquisei na internet, vi aqui o valor de cada coisa, eu não vou entrar muito nisso, mas eu queria só chamar a atenção para você para uma coisa importante, sobre um detalhe por trás dessa parábola. 10 mil talentos era como se fossem 350 mil quilos de ouro. E o imposto de uma nação naquela época, em um ano, era como se fossem 800 talentos. Então, 10 mil seriam 13 anos de imposto de toda uma nação. Se o salário de um homem era de um denário por dia, para esse cidadão juntar 10 mil talentos, ele precisava trabalhar por 150 mil anos. Em outras palavras, era uma dívida impagável. E eu paro para pensar, por que Jesus fala sobre uma parábola dessa, tão exagerada assim, né? Uma coisa impossível de acontecer. É para mostrar que nós estamos nessa situação. havia uma dívida que foi, há uma dívida que foi paga por Deus, por mim e por você, uma dívida impagável, mas ele pagou. E sabe qual é o melhor da história? Ele pagou essa dívida por mim e por você, ele perdoou os nossos pecados, lançou lá no mar do esquecimento, aliás, memes da internet, né? E se ele pudesse, ele colocaria ali uma placa, não pesque nesse lugar, para ninguém ficar ali pescando os nossos pecados, lembrando os nossos erros. Ele fez tudo isso por mim e por você, por amor. Só que a gente, às vezes, não esquece um pisão no pé, não esquece um apelido que colocaram para a gente e a gente não gostou. Cara, se eu ligasse para apelido, cada escola que eu estudei, eu tinha um apelido diferente. E era sempre um animal assim, mais inusitado do que o outro. Eu nunca me importei com isso. Eu tenho comprado umas camisas que vêm com essa barriga na frente. E, ah, Thiago é gordinho. Thiago, beleza, eu sei que eu preciso emagrecer, né, Vânia? Eu preciso prestar atenção nisso. Mas se a gente dá importância para o que as pessoas falam, as pessoas diminuem a gente, às vezes sem nem a intenção. Já parou para pensar nisso? Às vezes é com muito carinho. Ah, meu filho, você está tão fofinho, né? Precisa perder uns quilinhos. Às vezes é com carinho. Mas se a gente dá ibope para isso, isso rouba a nossa paz, isso rouba o nosso sono, isso rouba a nossa vontade de adorar ao Senhor. Por quê? Peraí, mas aquele irmão falou que eu estou gordinho, que eu estou fofinho, que eu preciso emagrecer. Poxa, mas Deus, o Senhor não viu isso? O Senhor me deixou engordar. Aí começa a botar a culpa em Deus, né? Começa a transferir tudo para o Senhor. Deus nos fez perfeitos como somos. Nós precisamos entender e tomar posse disso, melhorar o que precisamos melhorar, ter responsabilidade com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ou uma catedral, né, pastor, do Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado com isso, é verdade, é sim. Mas não deixe que as palavras de fora entrem no teu coração e determinem quem você é. Não deixe que as palavras mal colocadas roubem o teu sono, roubem a tua paz. Você é perfeito do jeito que Deus fez. Você é filho de Deus, filho amado do Senhor. E tem um potencial enorme para fazer coisas maravilhosas, coisas muito maiores. Isso não é um papo de autoajuda, eu não sou um coach, não tenho nem talento para isso. Mas isso é a certeza que eu creio, de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho do Senhor, eu sou perfeito, porque Deus me fez assim. Deus, quando te fez, jogou esse molde fora. Outra coisa, assim, curiosidade de escola, aproveitando esse pequeno parênteses aqui, cada escola que eu chegava, ou até igreja que eu passe, alguém me acha parecido com alguém, né? E eu sempre levo isso na maior brincadeira. E levo mesmo, mas eu entendo que eu sou único. Eu sou único. Pode ter um Moisés ali que tem que parece comigo. Eu acho que não parece, mas tem que parece comigo. Mas ele é ele, eu sou eu, feito de forma especial, de forma única, por um Deus perfeito, por um Deus criativo. Porque senão Deus não seria criativo. Já parou para pensar nisso? Se todo mundo é igual, é só fazer uma forma e deu certo. Vai lá, produção em massa. Seria um Deus de produção em massa. Não, Deus é meticuloso, ele é detalhista. E por isso ele precisa ser louvado com o nosso melhor. Ser adorado com o nosso melhor. Com o nosso coração por completo. Com a nossa mente por completo. Devemos sempre louvar ao Senhor, lembrando que o tamanho dos nossos problemas é inversamente proporcional à grandeza do nosso Deus. Quando percebemos que temos um Deus tão grande, nossos problemas se tornam menores. Então, louve-o hoje por ser esse Deus tão grande. Louve-o pelo que ele tem feito e por quem ele é. E aqui eu começo a virar a chave para o Salmo 150. O Salmo nos apresenta aqui quatro indicações importantes, e eu vou passar rapidamente por isso. Ele nos diz onde louvar, por que louvar, como louvar, e quem deve louvar? Se a gente voltar no versículo 1, ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo, voltar aqui. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Deixa eu abrir aqui o texto. 1 Reis 4, no versículo 27, diz: mas na verdade habitaria Deus na terra? O céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. A gente entende que estar junto aqui na casa do Senhor é um privilégio. Estar nesse local aqui, hoje um pouquinho mais quente, mas estar nesse lugar é privilégio. Em tantos países aí fora, a gente não pode se reunir num templo para adorar ao Senhor. Então significa que o único lugar onde eu posso adorar ao Senhor é no templo? Não, esse texto acabou de mostrar para a gente que aqui é só um local de ajuntamento onde juntos podemos louvar e adorar ao Senhor. Mas nós podemos e devemos adorar a Ele com o nosso coração, onde quer que nós estivermos, a todo tempo, a todo instante. Eu falei das circunstâncias, dos problemas que nos afastam do Senhor. Tem uma música da Cassiane, a gente cantou agora há poucos domingos atrás com a Cassiane, com a Jussara, né? Com muito louvor. Vocês lembram dessa canção? Tá chorando louve, tá doendo louve, tá sofrendo louve. Não importa a circunstância, louve, que o teu louvor invade o céu. A gente, numa hora dessa de adversidade, se a tua playlist passa por canções tipo essa da Cassiane, bota para tocar, começa a cantar. Não consigo cantar, deixa tocando, vai chorando e vai cantando. Se o teu linguajar está mais aqui, ó, nesse livrinho aqui, que é o cantor cristão, eu estava ali com a minha avó agora, eu falei, vó, como é que é o hino tal? Aí minha avó lembrou logo, minha avó, minha tia lembraram logo ali de um hino, que é o hino 349 do cantor cristão, que diz no seu refrão assim, ó, não temas, ó, não temas, pois contigo sempre serei. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Vindo para cá, elas lembraram de outro, que é o 25, que diz assim, louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Tantos hinos tem aqui que podem nos ajudar na hora do aperto. Começa a cantar. Começa a botar um hino para tocar. Ah, mas eu não canto, eu não sei tocar nenhum instrumento. Tem YouTube? Tem internet? Bota o YouTube para tocar. Aliás, ele vai fazer um favor para você. Ele vai criar uma playlist natural ali para tocar. E não gostei desse, pula. Ah, esse aqui eu gostei, repete. E esse aqui eu não conhecia, deixa eu ouvir de novo. Começa a cantar louvores. Começa a cantar ao Senhor. Coisas tão poderosas acontecem enquanto a gente louva ao Senhor. Você não precisa necessariamente estar dentro do templo. Dentro do templo é o local de ajuntamento. É onde a gente vai dando, vai caminhando junto com outros irmãos. Mas lá fora, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu carro. Aliás, carro é um local assim delicado. Já falei algumas vezes isso aqui, né? Das fechadas que a gente toma. Imagina, a gente cresce aquela coisa assim de dar uma topada e graças ao Senhor, né, para não pensar em outras coisas erradas, a gente fala, graças a Deus. Aí tu cresce mais um pouquinho e já tem o trânsito. Tomou uma fechada, canta um louvor. Você poderia fazer esse acréscimo no versículo. Está no trânsito? Louva. No versículo não, na música, né? Está tomando fechada no trânsito? Louva. O ônibus não parou no ponto na hora que você fez o sinal. Ou pior, né? Porque não parar no ponto é só ruim. Mas e quando ele para lá na frente? Aí parece que ele faz de propósito. Você dá aquela corridinha, quando vai chegar ele vai embora, né? É para testar a nossa fé já de manhã cedinho. A gente não pode pensar em outra coisa a não ser obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou de alguma coisa lá na frente nesse ônibus. Uma segunda coisa que a gente fala, vê nesse versículo, é por que louvar. E no versículo 2, lá do Salmo 150, ele diz, louvai por seus atos poderosos, louvai segundo a excelência da sua grandeza. Então, por que louvar ao Senhor? Porque Ele é um Deus excelente, porque Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele é um Deus poderoso. Então, a gente louva Ele por quem Ele é, a gente louva Ele por aquilo que Ele já tem feito e por aquilo que Ele vai fazer. Poxa, mas louvar por aquilo que Ele vai fazer? Tem 15 anos que eu estou orando por uma porta de emprego e não se abre. Se você olhar pela perspectiva da dor, do não, você vai ficar cada vez mais pensando que o não emprego é maior do que o Deus que você serve. Se você olhar pela perspectiva da soberania de Deus, por algum motivo, não era para você estar lá naquele momento, porque tem outra coisa para você fazer. É soberania de Deus. É o poder de Deus. Então, quem te faz, louva ao Senhor, adora ao Senhor, canta ao Senhor. E como louvar? Eu gosto de pensar nisso, assim. Num primeiro olhar, quando a gente lê aqui os versículos 3, 4 e 5, quando ele vai falando sobre... louvar com trombeta, com saltérios, harpas, dança, tamborim, blá, blá, vai passando por tanta coisa aqui, minha mente começa a viajar um pouco, assim. Aí eu começo a imaginar uma orquestra inteira, né, o pessoal da dança junto, Roberta, o Iago também agora com a dança urbana, né, peguei o nome. o pessoal do teatro vindo junto. E a gente lá fora, andando. Sabe desfile, assim, 7 de setembro? Que várias orquestras vão tocando e marchando ali? Eu vou imaginando uma coisa, minha mente começa a entrar num musical, num grande filme. E eu começo a imaginar podendo cantar assim, e quão grande é o meu Deus, ou Deus está lutando, disse, e a orquestra andando junto, você vai andando e a orquestra vai andando junto. Eu começo a imaginar algo dessa forma. Seja lá qual for a alegoria que você faz aí para você imaginar, o que está querendo dizer é o seguinte: é tudo que você tem, todo recurso que você tiver. Ah, eu não toco. Teu celular toca. Bota ele para tocar uma música aí. Ah, mas meu celular é fraquinho, é velho, não sei o quê, não toca. Bota que ele vai tocar. Canta desafinado, mas canta. Canta, usa todo o recurso que você tiver, porque aí ele responde a última pergunta, que é quem deve louvar? Você pode ler junto comigo o versículo 6 do Salmo 150? Vamos juntos? Salmo 150, no versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Na versão de alguém aí diz, todo teclado louve ao Senhor? De ninguém? Toda bateria louve ao Senhor? Também não. Tá bom, então. Todo robô. Todo telão de LED. Gente, que lindo era aquele telão de LED que estava aqui, né? Fala sobre telão de LED aí. Fala sobre informática. Fala sobre quem que deve louvar ao Senhor? Vocês estão respirando aí, gente? Vê se a pessoa do teu lado está respirando. Tá, não tá? Porque se não estivesse respirando, alguma coisa não estava legal. É você. Sou eu e você. Esse chamado é para todos nós. Não fala sobre ser um dos três tenores lá do Pavarotti, não sei o quê. Não fala sobre ser o maestro. Fala sobre todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Eu poderia talvez ter lido só essa frase para você, entregar o microfone para o pastor e ir embora, porque onde eu queria chegar era nisso aqui. Te chamar a atenção que nós fomos feitos para o louvor da glória do Senhor. Nós não fomos feitos, esses nossos lábios não foram feitos para adorar ao Senhor aqui no templo e nos corredores da igreja blasfemar, falar da vida do outro, reclamar do Senhor, reclamar daquilo que a gente não tem. Nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. Então, os nossos lábios devem produzir louvor ao Senhor, gratidão ao Senhor, reconhecer quem Ele é. Essa é a nossa missão. Aqui não fala, eu fico imaginando se teria um versículo 7 que alguém apagou. Alguma coisa do tipo, só os afinados cantam, só os que tocam instrumentos. Não tem nada disso. Todo mundo foi feito para louvar ao Senhor. Então, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, que tira o nosso foco da adoração ao Senhor, deve ser colocado de lado. Ah, Tiago, mas eu sou ansioso, eu fico preocupado se eu vou ter dinheiro no mês de maio, eu estou no mês de fevereiro ainda. Eu estou preocupado se minha filha vai fazer um bom casamento, eu devo orar pelo casamento dela, mas vivendo a cada dia. Ah, eu estou preocupado se... Irmãos, a gente deve se preocupar com as coisas, mas também a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. A gente deve dançar no Senhor a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ou eu creio nisso ou eu não creio nisso. Agora, se eu deixo a ansiedade falar por mim, se eu deixo ela tomar o meu coração, eu não vou ter espaço para louvar ao Senhor, para reconhecer quem Ele é. E como é que eu vou reconhecer que o Senhor é bom se nos meus olhos eu estou contemplando as coisas ruins, só estou dando espaço para aquilo que não está acontecendo? É incoerente, irmãos, é incoerente. Então, a minha palavra simples para você nessa noite é algo que, para mim, tem muito valor. Eu sou um ser que respira, e por ser um ser que respira, eu preciso e devo louvar ao Senhor. Eu preciso e devo buscar reconhecer quem Ele é. Eu preciso e devo falar da bondade dEle, viver a bondade dEle. E o resto, deixa com o Senhor, porque o mais Ele vai acrescentar. Queria te convidar a fechar os seus olhos aí, no seu lugar. Você sabe das condições do teu coração. Você sabe bem aquilo que tem roubado a tua paz, o teu sono. Você sabe muito bem aquilo que ao longo da tua vida foi ou é um gatilho para algum outro problema. Você sabe da tua história. Cada um de nós aqui tem uma história. Mas eu creio que Deus pode mudar a tua história. Você só precisa dar espaço para Ele fazer o que Ele é especialista em fazer. Não eu. O que Deus é especialista em fazer. A gente canta que circunstâncias não alteram as promessas do Senhor nas nossas vidas. E, de fato, nada muda as promessas do Senhor. Mas nós podemos mudar ou enfraquecer ou mudar o foco. Nós precisamos permanecer firmes. Pai querido, eu não sei, ó Deus, a necessidade dos meus irmãos aqui. Eu não sei, Senhor, as dificuldades, as lutas, os sonhos, os planos, as frustrações. Eu não sei da história dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece cada um. E o que eu sei é que o Senhor não se surpreende com nada. O Senhor não precisa adivinhar história, porque o Senhor é quem escreve a nossa história. Então, Pai, nos ajude a permanecer firmes no Senhor. Nos ajude, Senhor, a não perder tempo com as coisas que roubam a nossa paz, que roubam o nosso sono, com esses agentes externos, Pai. Que possamos focar somente no Senhor. Que na hora da dor, na hora da dificuldade, nós possamos cantar louvores ao Senhor, ainda que seja como uma forma de um pedido de socorro ou de uma estratégia de passo a passo ir trabalhando e ir melhorando. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Trabalha em nossos corações, trabalha em nossas mentes. E que possamos permanecer firmes no Senhor, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém.